Terça-feira, e o Freecast está no ar para o Brasil e o mundo. Hoje falaremos sobre o vazio existencial provocado pelo fim da sua série ou jogo favorito e como isso impacta em nossas vidas. Não que seja algo sério, mas é algo que definitivamente nos incomoda. Me acompanham nessa empreitada o sommelier de série lixo, o arroba o Guilherme Melo, underline.
Errado ele não tá. Salve amigos do Freecast, eu sou Melo e no momento sem saber o que assistir após o final sombrio de Barry. Possivelmente voltarei pra How I Met Your Mother mesmo.
Quem é Barry?
Porra, How I Met Your Mother de novo, Melo, não, né?
Seria a 12ª vez.
Ah. Meu Deus! Ah.
Legendado.
Já viu em todas as dublagens que tinha.
Eu vou ver em japonês, pra ver como é.
E também se faz presente nosso estagiário que não traz café para os chefs, o arroba vim sem café.
E aí, senhoras e senhores, só tô aqui para dizer que já passaram-se 15 anos, 1000 episódios, e o One Piece ainda não acabou. Mas o criador disso vai acabar, e eu não sei o que eu vou fazer depois disso.
Pesado.
E também nos acompanham a nossa unicórnio vestida de canguru, que não é o canguru perneta, diretamente da Oceania, ao vivo da Austrália, a Nath, do arroba garota, mas enfim.
Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. Ai, olha só, queria dizer aqui, ó, que eu estou órfã de dorama, então já vamos pegar, vamos fazer uma apanhada aí, todo mundo que quiser mandar um doraminha pra eu assistir, eu agradeço, obrigada.
Dorama.
A cara do Doug. Ô, Doug, não!
Não, um conceito que não entrou na minha vida ainda.
Talvez não sabe o que está perdendo.
Pois bem, eu quero começar chamando aqui o nosso queridíssimo, ilustríssimo arroba Melo, para ele definir o conceito. Antes que eu me esqueça, me já ia esquecendo, olha aí, ó. Olha aí.
Memória de pão.
Esquecendo.
Seja fiel aos seus rituais, cara.
Nos sigam lá no Instagram, no arroba InstaFreecast, e também no TikTok, lá no arroba TikTokFreecast, e nos mande a história do dia que você chorou de alegria quando terminou as séries mais inúteis da sua vida. O ensino fundamental e o ensino médio para e-mail do Freecast, arroba gmail.com.
Pesado, mas verdade.
Muito bom.
Pois bem, agora
totalmente.
Sim, arroba
acho que eu vou usar isso na minha bio do Tinder. Pesado, mas verdadeiro.
Ah, meu Deus.
Idiota. Me parece
gostaria adequado. Que o senhor definisse o conceito de depressão pós-finalização. Tá muito estranho escrito assim, mas tudo bem.
Eu também achei, porque remete a coisas que eu não posso falar nesse horário. Mas assim...
Querida.
Tá se referindo ao horário da onde? Daqui ou lá da Austrália? Não.
Em qualquer lugar do mundo, não tem hora pra esse tipo de coisa. No caso, pra falar esse tipo de coisa. A depressão pós-série, e segundo o Google, também é conhecida como depressão pós-finalização, o que não me parece verdadeiro, é um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa experimenta um estado de tristeza, melancolia ou vazio após a conclusão de uma série de TV ou jogos. Basicamente é isso. Então a pessoa pode sentir uma sensação de perda, como se estivesse se despedindo dos personagens com os quais se conectam profundamente, além de enfrentar a ausência da narrativa e do mundo ficcional que a série proporcionava. É tipo quando acabou o Pokémon ali com o Ash ali, que eu e o Vinícius choramos copiosamente.
Eu não chorei nada.
Eu vi. Foi tu que chorou, Mel. Eu li esses dias em algum lugar, fonte, vozes da minha cabeça, que realmente vou ficar devendo a fonte, não lembro. Conforme li meu Face, eu vi que, tipo, quando a gente termina um livro ou uma série e tal, a gente passa pelo luto mesmo, porque o nosso cérebro não consegue associar que aquilo é, tipo, ficção e aquilo não aconteceu com a gente. Por isso que é muito comum a gente se apaixonar pelos personagens de um livro, por exemplo. E tipo assim, caralho, eu quero casar com essa pessoa não existe, mas eu quero casar com ela. Porque no nosso cérebro não entende que essa pessoa não existe, tá ligado? Eu acho isso muito louco.
Nosso cérebro é muito burro, às vezes.
Sim.
Às vezes mas Nath e Doug, imaginem a situação minha e do Melo, que acompanhou Pokémon por 25 anos, e aí depois eles resolveram terminar com a série, dizendo que o Ash ainda tinha muito mais aventuras, e a gente só queria que ele encontrasse o pai dele, que ele nunca viu, nesses 25 anos.
Ou que ele se tornasse de fato a porra do mestre Pokémon, entendeu?
Né, mas isso aí é de menos.
Sabe, tipo,
eu quero saber quem é o pai dele.
É que tu tá acostumado com isso, né? Porque tu também fez 318 temporadas de faculdade e não chegou no final ainda, né? Então tu tá em negação.
Tô na 13ª, eu falei pra vocês?
Não, tu trocou de novo, cara.
Aham, uhum, entrei pra química agora.
Pra química?
Meu Deus!
O cara é tipo aquele de série em série.
Eu sou colecionador de streaming. O Vinícius é colecionador de curso de faculdade.
Eu faço 2 semestres em cada curso desde que eu saí do colégio.
Meu Deus!
Cara, pra que mas, aí, você pra que se machucar?
Voltando, atenção aqui, ó. Atenção.
Eu amo que o Doug é o que chama, tipo, ô, tamo saindo da pauta.
Logo ele que foge da pauta de vez em quando.
Mas deixa isso pra depois. Nunca.
Mas voltando aqui, vocês têm alguma série ou jogo recente, assim, alguma lembrança recente que vocês lembram de ter rolado isso, essa depressãozinha, assim?
Ah, faz tanto tempo que eu não assisto uma série, assim, que me pegue. A última que eu assisti foi Fleabag. E eu fiquei, fiquei em depressão, mas porque o final dela é muito triste. Melo, já assistiu, Melo?
É, eu terminei ontem a segunda
temporada. Ai, tu não me falou, seu filho lá.
Eu te mandei mensagem, tu que não viu.
Você tá dormindo, né, cara? São 13 horas de diferença.
Mas assim, eu gostei do final. E como eu disse, se eu tivesse visto essa série há mais tempo, eu teria investido mais no meu personagem padre na noite de Porto Alegre. Mas a série, ela é bem...
A gente fala disso no episódio que...
Não lembro.
Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá querendo saber como tu se sente, como tu se sentiu depois que tu viu a série. É isso que a gente quer saber.
É que Fleabag é curtinha, né? Então não... E como eu vi a primeira temporada há uns 2 anos atrás, não teve aquele sentimento de apego, assim, sabe? Ao personagem, assim, e... Tipo, a história é massa, eu gostei. A segunda temporada eu gostei bem mais que da primeira. A primeira eu fui empurrando, né, pra terminar. Mas a segunda temporada eu achei muito dinâmica, muito boa. E quando terminou eu fiquei tipo, tá, foi um final legal, triste. Mas termina de acordo, assim, com a personagem ali, sabe? Então fez mais sentido.
Tá, mas isso não interessa. A gente não quer saber então, teu review. A gente quer saber como tu se sentiu.
Eu quero
depressão. Eu quero ver a depressão, assim. Sentiu um sentimento ruim de que acabou alguma coisa. Ah, não, mas daí tu tem um problema.
Tem um problema, Mel. Sim.
É que assim, ó.
Tem que se tratar. Vai se tratar, garoto.
Naquele negócio ali, entendeu? Fica muito tempo envolvido ali no negócio.
É muitas então, horas,
não,
né?
Sentiu
tem 9 temporadas com 24 episódios de 30 minutos.
Numa conta rápida.
Tem muitas horas.
Quantas horas tem aí?
O quê?
Em How I Met Your Mother.
Ah, bastante.
Ah, dá pra fazer uma faculdade.
Tem 9 anos.
E tu, Doug, qual foi o último? Última série, enfim.
Foi o que levou à criação desse episódio que eu comentei lá no Twitter aqui, @Doug. Que foi o jogo de PlayStation, o Horizon Forbidden West.
Esse é o do carro, aquele?
Não, não, é o da Ruivinha. Vai, Melo, chama o vô.
Você disse a Ruivinha.
Mas bem, é que jogo tem um diferencial de série que, nesse caso, tu pode atrasar chegar ao final. Tu pode ir fazendo outras coisas antes de tu realmente terminar. E eu tava fazendo isso que eu não queria terminar. Eu fui fazendo tudo possível pra não terminar. Pra
isso fora
adiar
de contexto, dá um corte magnífico.
Eu tava pensando a mesma coisa. Ainda bem que a gente divide o mesmo neurônio, Melo. Porque eu pensei, não é possível que só eu tô pensando nisso. Não é possível.
Um dia já a gente vai fazer um compilado com os books do Doug, pegar esses códigos que a gente consegue dele aí e jogar na internet, assim, só jogar. Não vamos nem dizer pra quem que vai.
Cara, assim.
Então, quando eu cheguei à finalização.
Demorou, mas chegou, né, Doug? Foi um êxtase muito grande.
Eu fiquei num sentimento que eu fiquei uma semana sem conseguir jogar, ligar o play. Eu não conseguia. Tipo, o jogo não terminou aquela parte. Ele não finalizou a história completa. Vai ter a sequência ainda.
Tá bom.
Então, mas é um... É depressivo, cara. É um sentimento...
É tipo uma ressaca, né? Tipo, a gente fica com um sentimento muito estranho, assim. Eu tive uma ressaca literária no passado. E, cara, eu não conseguia nem pegar nenhum livro, assim. Eu tava, tipo... Não! Não! É horrível.
Qual livro era?
Ai, livro de adolescente, entendeu? Que é o que eu gosto de ler. Livro de romance adolescente. Vocês me respeitam. Tava lendo A Seleção.
Aqui ninguém lê, não te preocupa.
Até
o Melo que finge que lê, ele lê o mesmo livro todos os anos. Tem um outro episódio aí que ele recomendou um livro que ele leu há 10 anos atrás e o livro tinha 30 páginas. Nem te preocupa.
Lê. Esse é bacana. A mandíbula.
Tá lendo isso aí ainda?
Ele é difícil, né?
Olha lá.
Ele é difícil.
Porra, mas 7 anos que tá lendo.
Tu tem que montar o livro, porra. Não é só ler, esse aí tu tem que desvendar ele, é diferente.
Tem que montar o livro.
É, que ele tá fora de ordem, então ele só tem uma ordem exata. E eu não sei. Ah, tá, o Doug tinha travado pra mim, mas agora já voltou ao normal. Ele não tem uma ordem exata, então, tipo, ele tem várias formas de ser concluído, então tu vai lendo e juntando as peças, porque tem 3 casos ali de homicídio, se não me engano, que tu tem que descobrir ali a ordem do que tá acontecendo, que tá sendo contada a história.
Então, vai, isso aí é muito, isso é muito querer, cara. Não, isso aí é muito.
É, não, é difícil,
muita...
é difícil.
Tem que botar muito esforço.
É, eu não pensei nisso.
Por isso que eu gosto de livro adolescente, entendeu? Tu lê ali, romancezinho pago, água com açúcar e tal. É isso.
Esse é aquele que a capa
é leve, diverte.
Não, são princesas. São bailarinas.
É que parece as roupinhas de bailarina, desculpa.
É, elas são roupas de baile, Melo. Ai, Melo, assim, ó. Ah, não dá pra gente ter uma conversa. Não sabe as coisas.
Não, é o meu universo.
Nunca vi Bela e a Fera, credo.
Vinícius, Vinícius, tu que tá aí, quer.
Oi, o que eu fiz?
Quero que tu me dê o que causa a depressão
pós. Fala pra caralho.
Finalização.
Que causa?
É, o que causa?
Ou ah, tá. Causa essa é a parte que eu tenho que ir pra pauta, né? Desculpa. Então, o que causa a depressão pós-finalização? Exploração dos elementos que contribuem para esse fenômeno. É legal que o Melo coloca tudo esquisito aqui. Beleza.
É que são anotações do roteiro, então não precisa ler tudo, sabe?
Desculpa, ninguém me ensinou a ler teleprompter.
Faz brilho,
Vini, cara. O término de uma série de televisão pela qual temos um vínculo emocional pode ser difícil de lidar. O sentimento de perda e frustração é real. A cultura pop, incluindo as séries de TV, tem um impacto significativo em nossas vidas. O fim de uma série pode se tornar um fenômeno social. Fenômeno social, substituindo temporariamente o interesse por outros assuntos. Isso reflete a importância que as séries têm na vida das pessoas. O fim de uma série de televisão e as emoções conflitantes associadas a ele não são algo novo. A ela, concordância. Um exemplo disso foi o caso de Arthur Conan Doyle e sua criação, Sherlock Holmes, ou comumente chamado Sherlock Holmes. Doyle decidiu matar o famoso detetive, o que levou a ameaças dos leitores e obrigou-o a trazê-lo de volta posteriormente com as esferas do dragão. os fãs de Sherlock Holmes foram os primeiros a experimentar este duplo sofrimento de se despedir dos personagens e lidar com um final inesperado. Baita filme.
Ô meu, peraí. Ele morre?
Spoiler.
Calma,
ele morre?
O que tá acontecendo? Eu fiquei muito chocado.
Não, é que em determinadas histórias, ou em uma determinada história, ele acaba morrendo. E aí, depois, por causa dessa pressão aí dos fãs, acabou rolando aquela coisa do tipo, tá, eu vou ser obrigado a trazer ele de volta. Como? Não sei, porque eu não li os livros do Sherlock Holmes. Desculpa.
Uau, que loucura.
Bah, eu não sabia disso. Acho que eu nunca li nada dele também.
Mas tem um baita anime aí que se chama Moriarty, que é muito bom. E o Moriarty é o grande vilão do Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes aparece lá no, na série como um grande casal aí do Moriarty. Muito legal.
O Moriarty.
Mas assim, ó, o Sherlock Holmes, se o Freecast quiser fazer uma obra sobre ele, pode, né? Porque já expirou lá os direitos de... Como é que é o nome do negócio mesmo? O nome esqueci.
Direitos autorais.
Autorais, muito obrigado.
Só o
Sherlock Holmes mais sorridente, serelepe e divertido, o nosso queridíssimo Henry Cavill, que já precisa de uma negociação com a família ainda. O resto pode. Mas essa negociação também não precisa a partir de 2024. Então, ano que vem a gente já pode fazer o Sherlock Holmes que a gente quiser. A nossa versão.
Olha aí.
Um fato aleatório.
O Jô Soares fez aí há um tempo atrás. Fez o Xangô de
Baker Street. Fez a versão de Sherlock Holmes deles, né? No episódio aquele da...
108.
Qual é o episódio? Não. 108, isso aí. Vamos lá assistir.
Eu sinto que toda vez que a gente tá gravando um episódio, vocês citam o 108. É sempre o 108,
mas,
tipo...
Mas o 108 nem foi publicado ainda na gravação deste episódio que estamos falando,
que... Não, eu sempre sinto que vocês falam... Eu não sei porquê, sempre me dá a impressão de que vocês falam alguma coisa com 8. 108, 78, sempre 8.
Às vezes.
Quase vocês com 8, cara.
A gente já falou também do episódio 69. É um episódio muito interessante que caiu no dia do sexo e que a gente falou com uma sexóloga. Um belíssimo episódio.
Ah,
nosso,
muito bom.
Nosso maior bom, corte no TikTok. Saudades quando o TikTok entregava os conteúdos, né?
E 69 então. É o quê? 6 mais 9 é 15. Menos 7, 8.
Numerologia.
Eu acho que vocês venderam a alma e tudo tem que ter com 8.
O jeito que o Vinícius falou pra mim, cara, do pezinho lá do Metaforando.
Falando em 8, tu tem uma listinha, né? Um top 8, eu imagino. Quer falar ela ou quer que eu diga?
Que guria pegada.
Cara, tu, primeiro que tu já tá pulando etapas, né? Tá queimando etapas aqui no nosso roteiro.
É fluido aqui, não tem.
Não, é que não, peraí, eu vou ter que sair em defesa em tua defesa, Doug. Foi um puta gancho bom ele falar do número 8 da lista 8.
Não, faz
sentido.
Vamos dar
um mérito pro menino.
Faz sentido. Mas
pula
vamos
a etapa do roteiro, Melo. Então. Tá tudo certo. Para de ser apegado. Desapega, cara.
Não, isso é difícil com as séries, né?
Vá.
Porque, inclusive, isso é uma das coisas que faz a gente demorar pra processar o final das séries. Porque a gente se apega muito aos personagens, à narrativa. Quem aqui nunca ficou triste quando um personagem sofre? Por exemplo, quando o Ash abandona o... liberta Butterfree. Aquele episódio foi tenebrosamente, assustadoramente triste.
Abandona, fala. Olha pra ti mesmo e diz. Ele abandonou. Foi isso que o cara fez com o animal.
Também.
Tu tem que aceitar, Melo. Tu tem que aceitar que tu aprovou esse cara por anos.
Não.
Não é mais certo. Não é mais certo, cara.
Não, depois que ele parou de usar o Bulbasaur, eu parei de gostar do Ash.
Justo.
É o
melhor Pokémon, vai se ver. Tá, mas tu quer mesmo a listinha? Então vamos puxar a listinha.
Claro, eu quero a listinha, por favor.
Porém não eram 8, eram 20.
Ah, não. Vem com 8 só. 8 tá cabalístico.
Vem com 8, nem vem com 20
assim, O nome da lista são os 20 estágios que todo mundo passa ao terminar.
Porra, sua 20 série estágios, favorita. Cara,
eu não passo por tanto estágio assim.
Nossa,
o Luke não tem tudo isso de estágio, essa porra vai ter.
Então, eu não tenho isso de faculdades, tu acha que eu vou ter de estágio de luto? Tu tá louco.
Ainda. Calma que ainda temos 4 anos pra chegar nisso. Mas a gente pode aproveitar.
Minha guarda então, 2026.
E debater esses pontos, se todo mundo passa por isso. Por exemplo, o ponto número 1, primeira fase, seria o último episódio, né? Menos de uma hora pra destruírem tudo que você ama. Aquela ansiedade pré- finalização.
Que é um. Isso, um tipo How I Met Your Mother, que termina uma merda.
Ué, tu falou que nunca viu o final, tu só foi até a parte que tu achou que era o final.
Exatamente. Porque eu não queria. Não queria passar por essa vergonha que vocês passam.
Tu ainda tá em negação.
Sabe qual é o problema do How I Met Your Mother? Vamos lá.
Toca a ficha.
Agora.
Vamos, na cara do Mel. Vamos, fala. Então.
Alguém não. Vai ser quicado da chamada.
Eu gosto. Eu gosto muito de How I Met Your Mother. Eu gostei muito de olhar a série. Foi muito interessante. Eu gostei do final. E eu vou dizer por quê. Simplesmente porque a Mother tem um total de menos 5 de carisma, porque a gente não teve tempo de se apegar com ela.
Ah, meu Deus, não. Ah, não.
Sim.
A última
temporada, ela é tão corrida, acontece tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não tem. Quando ela. Spoiler! Quando ela morreu, eu fiquei tipo, tá, beleza, foda-se, porque eu tenho zero apego com essa personagem. Eu não sei nada sobre ela. Nada de nada faz sentido. Ela morreu. Que bom, diabo, não quero saber dessa porra. Que caralho também. Eu fiquei muito puta, porque. Eu fiquei, não é possível que... Essa é a moda? Não. Tu tá de sacanagem comigo. Eu fiquei esperando todo esse tempo pra ver essa mulher. E essa mulher... É uma mulher X.
É uma X. Nossa, sem sal. Sem sal, sem sal.
Sem sal?
Sim. Sim.
Agora, pra mim, está explicado o teu arroba garota má sem fim.
Ah, meu Deus, mais um. Não, mas é sério. Se a gente tivesse pelo menos uma temporada inteira com o desenvolvimento dessa personagem, ótimo. Acho que seria incrível. E aí, quando ela morresse, realmente, a gente ia ficar muito. Eu ia ficar muito mal. Agora, tipo, tudo que acontece com a Mother na série, tipo assim, pá, 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 Dorcel morreu e aí Robin. Hã? É muito. Não dá. Não, pra mim não dá. Eu gosto do final porque a gente tem o desenvolvimento da Robin com o Ted.
Viu? Tu nem lembra o nome, ó, de tão importante que ele é.
Não, assim...
Mas tu lembra do nome dela, é Mother.
Comigo.
Eu tenho um argumento...
A gente fez um episódio no colecionador de streamings, o nosso quadro que vai...
Falar.
Pode, então toca a ficha.
Não, a gente tem o episódio 10... Que é de How I Met Your Mother, viu? Não é o 8.
E não é o 8, olha aí.
O episódio 10 que a gente fala sobre How I Met Your Mother. E temos a argumentação final destes que vos falam a favor de How I Met Your Mother. E se você prefere Friends, você não merece estar aqui.
Eu sou a favor de How I Met Your Mother. Eu adoro essa série. Cara, ela é muito boa. Envelheceu melhor que Friends envelheceu, inclusive. Mas assim...
Vem 14 vezes, é demais.
É, e quem ouviu o outro episódio lá, sabe que aqui tá 2-2 a disputa.
É verdade.
Contra a mãe.
Então a gente precisa do ouvinte pra decidir quem vai levar essa. Mas voltando à pauta, né, Doug?
Voltando à pauta.
É só usar meio neurônio, cara. Meio neurônio. Não tem desenvolvimento. Não faz sentido.
É aquilo que eu falo pra vocês, meu. Não tem sentido aquela personagem. É uma personagem.
Tinha tudo pra ser ótimo. Se tivesse um desenvolvimento massa de uma temporada inteira, pelo menos. massa, ia ser top demais. Aí eu ia ficar do lado da moda, mas não teve, não sinto muito.
É, mas
teve.
Olha aí, ó. A eu tua depressão pós-série dura até hoje, tanto é que tu está frustrada por não ter terminado.
Não, eu não tô frustrada, porque eu queria que ele ficasse com a Robin.
Mas eu não, mas tá frustrada pela última temporada.
Eu quero fazer uma pergunta.
Assim, a última temporada foi meio merda.
Na última temporada, a mãe ela é apresentada em 24 episódios. Fleabag inteira tem 12. Qual que é a
tem, mas o Fleabag é todo sobre ela. Todo sobre ela. A série é sobre a Fleabag, é sobre as angústias que ela sente, a dor do luto dela, é, as coisas que acontecem na vida dela, os romances que ela tem, o sexo que ela faz, que ela deixa de fazer. É tudo sobre ela.
How I Met Your Mother não é. Não é sobre
são
mãe?
20. Não, é sobre o Ted falando pros filhos que, ela, que ele tava chamando pela Robin desde o primeiro episódio. Meu, não vai se
fuder. Ganhamos mais um corte. Essa é uma das consequências disso, né? Aí a gente vê, voltando aqui,
até hoje.
Causas e consequências. A gente acaba criando um vínculo inevitável, viu, com essas séries. Que passa por mudanças, experiências e amadurecimento enquanto acompanhamos as suas histórias. As séries de televisão são para muitos mais do que entretenimento. Uma maneira de se desconectar momentaneamente da realidade. Não podemos esquecer também o componente social relacionado a estas mídias. Fazer parte de um grupo relacionado a uma série de televisão nas redes sociais também é uma forma de conhecer pessoas.
Famigerado sentimento de pertencimento, né?
Isso.
É.
Mas assim,
e aqui fica a pergunta.
Esse comportamento...
aqui fica a pergunta. Ô, meu querido Jô Soares, eu ainda não terminei. Fica a pergunta. Vocês acham que tem algum impacto real na saúde mental e emocional da gente?
Com certeza. Com certeza. A gente tava conversando no off, eu e o Melo esses dias sobre BoJack Horseman. Eu entrei em depressão por causa daquela porra.
Inclusive, eu voltei a ver hoje. Eu vi o terceiro episódio.
Eu preciso assistir a última temporada, que eu não tive coragem, porque realmente a minha saúde mental ficou lá na penúltima temporada.
Mas justamente sobre saúde mental, e voltando ao que eu ia cortar o Doug antes, quando ele fala ali da questão de fugir um pouco da realidade, é basicamente a mesma coisa quando se utilizam drogas, né? Quando se utilizam coisas como álcool, como maconha, como cogumelos.
Psicotrópicos.
Né? Psicotrópicos.
E Coca-Cola.
Justamente por isso que vem o termo binge-watching, lá da questão da Netflixação das coisas, né? De maratonar muitos episódios em sequência. Que
assistir essa, feijão.
Esta gíria, ela é usada para viciados em crack, né? Então por isso que faz essa junção aí. É uma
pílula
de cultura para vocês.
Não sabia. Não sabia.
E essa veio aqui, ó.
Muito bom.
Boom. E agora, voltando a falar sobre isso. Eu saí do roteiro aqui, peraí. Eu esqueci, me perdi.
Sempre,
onde,
né?
Que eu estava.
Não, tá certinho. Tava bem certinho no roteiro, meu querido.
É mesmo? É que eu troquei aqui o negócio ali. Aí eu meio que me perdi. Eu já não sabia mais onde é que eu tava.
O TDAH, ele vem forte, né?
É, fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo.
Como ele vem?
Ah, sim. Aí fala da questão da depressão, né? Que as séries podem causar, de fato, depressão. Que vai de encontro, o Canate tava falando do nosso cavalinho favorito lá. Que vai da pesquisa lá da Universidade de Texas, dos pesquisadores Yeon-Sung Lee. Não sei falar isso. Daí tem o outro Kang lá e o outro Lee. Azar, não sei falar isso, não vou mais
ficar. Pesquisador Texas e veio com esses nomes, hein?
Pois então, só como é surpreendente, são pesquisadores da Shopee. Mentira, não, vamos fazer xenofobia aqui de novo. Eles descobriram que quanto mais solitária e deprimida for a pessoa, mais suscetível a essas maratonas ela é, usando a atividade para afastar os sentimentos negativos. E aí eu vos pergunto, Nath, tu tem certeza que tu tá bem?
Não tenho. Sobre os créditos. Cara, enfim. Foda.
Mas enfim.
Não sei nem o que te dizer.
Mas então, esses...
Isso aqui virou uma sessão de... Como é que é? Intervenção? Alguma coisa assim?
Não. Intervenção, já bastou a tentativa de militar que não deu certo. Além desses resultados, além disso, né, os resultados mostraram que aqueles que não tinham capacidade de controlar a si mesmos eram mais propensos ao hábito. Isso porque esses espectadores eram incapazes de abandonar os episódios, mesmo quando estavam cientes de que tinham outras tarefas para cumprir. E aí eu volto lá pra primeira vez que eu vi How I Met Your Mother, que eu começava a ver a temporada às 8h30 da manhã e terminava à meia-noite no mesmo dia, a mesma temporada, porque eu vi os 24 episódios em sequência.
Com How I Met Your Mother eu fiz a mesma coisa. Tipo, eu tinha que fazer alguma coisa, eu começava de manhã também, aí ia pegar trem, baixava o episódio, ia assistindo, aí almoçava assistindo, lavava a louça assistindo, tipo, eu não conseguia parar. Faz um tempo que isso não acontece, assim, de eu ficar tão viciada, mas é um sentimento tão gostoso, né? Ficar ali, parece que a gente é amigo dos personagens, é ótimo.
É, mas é que também vai de encontro naquela situação de, tipo, a gente tá fugindo da nossa realidade, né? Então fica muito mais fácil quando é um negócio que a gente se apega, porque a gente se sente muito mais feliz acompanhando aquela vidinha fictícia do que a nossa. E no caso de How I Met Your Mother, como ela é muito mais próxima, dentro das suas limitações, evidentemente, da nossa realidade, e não tão fantasiosa como outras séries, como por exemplo Friends, que é muito mais novelão, assim, nesse sentido, que é muito mais irreal as coisas que acontecem em How I Met Your Mother. E claro,
Vamos começar pelo exageros, como que um adulto tem tantos amigos, né? Tipo assim, que conseguem se encontrar todos os dias. Realmente é bem
isso
difícil.
É ficção total, não existe.
Não tem como.
Numa terça-feira, a Twin, terça, quarta e quinta aí no bar, assim, com teus amigos bebendo, não existe.
Não, ao menos em How I Met Your Mother era no bar, né? O pior era numa cafeteria. Porra, quem é que tem dinheiro pra gastar numa cafeteria? Que tu gasta mais numa cafeteria dessas gourmet do que no bar. No bar tu pega um litrão lá, divide em quatro pessoas, três pessoas, isso é mais barato. Ah, calma lá,
também.
Quanto é que custa um café?
Ele quer defender
a Better
Mother a todo custo.
Não, a todo custo.
Deixa ele, precisa disso.
Tem coisas que têm valores mais específicos. Como, por exemplo, o roteiro.
Tu falou, foi a Nath que falou que é uma sensação tão gostosa essa de estar acompanhando a série. É bom que tu vai até pegando os trejeitos, as falas dos personagens.
Sim, eu sou essa pessoa que eu vejo alguma coisa e eu automaticamente eu pego aquela personalidade pra mim.
E às vezes tu quer falar uma frase do que o personagem fala, mas daí é em inglês, daí não tem ninguém pra tu falar. É muito triste.
Ah, e agora eu não passo mais por isso. Dá licença.
Faz muito mais sentido daí, né? Porque tu tem algumas frases assim que no português são assim, ó, tenebrosas. Assim, tipo, no próprio How I Met Your Mother, né? Os principais bordões são impraticáveis no português.
Sim. Vamos começar pelo legendário que...
Triste.
Que? Ninguém fala
esse
legendário.
Esse é bem triste.
Só o Marcos Mion.
Referências bem antigas. Puta merda.
Aí a minha listinha, Melo. Eu quero saber da minha listinha. Ah,
vamos voltar pra listinha, então. O segundo estágio é a negação.
Qual era o primeiro mesmo?
O primeiro era o medo do final.
Já me perdi.
Era o medo do
final. Ele queria mandar os 20, né?
A ansiedade.
Eu já não lembro.
Não, o primeiro é a ansiedade.
Tá, vai.
Né, pelo final ali. O segundo é a negação, porque ele começa a dar aquela famosa choradinha. Né? Mas aí também depende da série. Tem série que não tem esse apego pra tu chorar, tá ligado? Tipo, sei lá. Não me vem nenhuma na cabeça agora.
Mas eu acho que entra mais esse negócio do tipo da choradinha mais sobre estar acabando do que sobre o enredo ser triste, eu acho.
Pode ser.
É porque Lost, por exemplo. Lost, por exemplo, não é uma série que termina de uma forma triste, assim, apesar de estar todo mundo morto no final. Mas. É triste quando tu acompanha por anos ali e aí termina, né? Não necessariamente.
Tipo, eu acho que é mais. Eu acho que é mais sobre o estágio do luto mesmo, de estar triste, do negócio estar acabando, do que sobre a história ser triste.
O vazio.
É, e às vezes a gente chora de felicidade também, né? Que tem umas séries que realmente, tu, pá, pelo amor de Deus, graças a Deus que acabou essa merda.
É.
Mas enfim.
Tipo, por exemplo, essa última série do Flash aí, teve isso também, né? Acabou aí recentemente. Eu lembro de ter parado de acompanhar de fato na sétima temporada, ou sexta, não me recordo. E foi até a nona, se eu não tô enganado. E foi lomba abaixo, assim. Foi uma série que iniciou, assim, de uma maneira muito espetacular. E daqui a pouco foi assim, ó. Lomba abaixo.
É, os caras não sabem quando tem que acabar, né? A mesma coisa aconteceu com Once Upon a Time. É uma das minhas séries favoritas da vida. Ela é bem tosca, mas eu amo. Tipo assim, os efeitos realmente, tu tem que abraçar e passar um pano. Porque o orçamento era um Doritos e uma Coca-Cola, né? Então, assim, realmente. É, mas a história é muito legal, eu gosto muito. Então, aí que eu queria chegar. Que realmente, a última temporada, quando acabou, eu falei, graças a Deus. Porque eles tinham que ter parado. Eles não souberam quando parar. Aí eles arrastaram um negócio que não precisava, sabe? Realmente foi bem complicado.
Tá ruim, eu largo a série. Ah, foda-se, final. The Walking
Dead. Eu tenho uma série que eu larguei na primeira temporada. Eu assisti ela inteira a primeira temporada. E aí quando lançou a segunda, eu falei, thank you, but no thank you. Que foi Unbreakable Kimmy, que é uma original da Netflix. Tipo, a ideia é super massa. Ela viveu, tipo, 15 anos. Sabe aqueles bunkers embaixo da terra que nos Estados Unidos tem muito e tal? Ela viveu 15 anos naquele lugar e ela foi libertada. Então, ela ficou 15 anos sem ter notícia do mundo. Ela não sabe nada das músicas, nada de nada que tá acontecendo. E aí, ela é, tipo, muito retardada, assim. Ela sobe, né? Tipo, sai do bunker, assim, vai pra terra de novo. E, tipo, todo mundo quer passar a perna dela e tal. Tipo, ela é muito avoada e tal. Só que é muito ruim. Eu não consegui, é muito ruim. Essa eu larguei. Foi a primeira e única série.
Eu já abandonei série. Eu achei muito ruim. Série propositalmente. O Doug falou ali de Walking Dead. Na oitava temporada eu larguei. Aí agora que acabou, eu vou ler, tipo, um resumo do que aconteceu na nona, do que aconteceu na décima, do que aconteceu na décima primeira. E aí eu vou ver a décima segunda, só pra ter o sentimento de encerramento.
São
aí,
12 tipo, temporadas?
Infelizmente. Fora os spin-offs, né? Porque tem aquele Fear the Walking Dead, que eu vi a primeira temporada e falei, não dá.
Valeu,
aí tem uma outra que ela se passa possivelmente depois de Walking Dead, porque já tem uma civilização mais organizadinha, assim, e tal, tem escolas e tal.
Nossa, eu até entendo o estado americano lá que fez uma lei pra não passar de 10 temporadas lá, séries.
Sim, e também tem que ter um limite pra spin-off, convenhamos. É foda, os caras inventam umas paradas sem nada a ver. Tipo, o Walking Dead acho que tem uns 3 ou 4 spin-offs. E esse outro aí eu vi no Prime há um tempo atrás, até não é uma desgraça como
também, né?
Mas, sabe? Mas é?
Vai ter um filme do Walking Dead.
Puta merda, é verdade.
Bagulho do Rick, sei lá que vai ser. Verdade. Não sei o que vai ser. Foda-se.
É,
não vou.
Mas assim, as séries, elas têm que ter um ponto pra terminar ali de fato. E o pessoal acaba querendo surfar no sucesso e acaba fazendo bosta com a série. Foi o caso de Dexter, que eu me lembro. Porque o Dexter eu não vi. Eu vi a primeira temporada, mas eu não dei sequência. Porque nos livros a história é muito diferente do que é na série. Porque na série, no final da temporada, morre um personagem específico lá, que nos livros ele volta, tipo, no quarto ou no quinto livro, sabe? Então, tipo, talvez por não ter tido o livro na época e não lançado, fizeram dessa forma, ok. Mas se tu já tinha lido o livro, ficava meio sem sentido, porque tu sabe que precisa daquele personagem pra tal coisa acontecer. Então, na época, como eu ainda tava muito envolvido com os livros, eu não dei sequência, mas é uma coisa que eu queria, né, voltar a ver. Eu gostava da série.
Tudo bem, mas a Stephanie Meyer não escreveu no livro dela que o vampiro tinha purpurina. Escreveu que a pele dele era como um diamante.
Eu não sei, eu não tenho essa referência porque eu não li Crepúsculo.
É, eu também não li, mas.
Cara,
ok.
A nossa representante feminina do grupo não leu.
Eu aprendi a ler com Crepúsculo.
Sabe que tu não leu também, Melo?
A Bíblia. E o roteiro.
Não, a sequência é da nossa listinha.
Vai lá. Ah, é? Tá. A gente tá no item 2, né?
Item 3 agora.
Meu Deus, são 20.
Não, é que falei, a gente vai intercalando aqui, né? Mas vamos acelerar, então. A questão de querer rever os episódios novamente. Paulo. E nessa eu me encaixo perfeitamente. Porque sempre que eu tô em dúvida sobre o que eu vou começar a ver, eu volto a ver How I Met Your Mother em algum momento. É natural. Que porra é essa, cara? Parece que o Vinícius tá com aquele dildo lá do GTA San Andreas. Choque de realidade.
Vai, Melo, item 4.
Vai, Melo, a gente não tem tempo.
É quando tu lembra que acabou, né? Não vai mais ter o ritualzinho aquele do próximo episódio e tal, não sei o quê. Depois tem a questão de ficar chateado e não querer falar sobre as coisas, né? Porque tá de luto, tá triste. Inclusive tem um gif do Stitch aqui maravilhoso. Depois eu mando pra vocês. Qualquer menção geram lágrimas. Aí é um exagero descabido, né? Convenhamos, calma lá. Nem a Match Your Mother me causa isso. Não vamos exagerar também. Depois
depende,
a gente tenta seguir.
Depende. Eu tenho uma série que ela me deixa triste porque ela foi cancelada. Isso é uma coisa muito triste. Muito mais triste do que acabar a série, ela ser cancelada e ter ganchos pra, tipo, 5 temporadas pra frente, tá ligado? Isso é muito triste.
É por isso que Netflix. Eu só espero com mais de 5 temporadas pra frente, porque pode acontecer isso.
Sim, eu quando eu comecei a assistir séries, eu só assisti a série que já tinha acabado. Tipo, eu comecei a assistir série com The Big Bang Theory, depois eu fui pra How I Met Your Mother, que são séries que já tinham acabado. Eu falei, beleza, tem, ela tá redonda, não quero passar pelo sofrimento. Mas depois eu falei, tudo bem, vamos lá. Daí todas as séries que eu assisto, elas estão canceladas, é ótimo.
Não assista One Piece, por favor.
Já tentei, não me pegou muito. Sorry.
Obrigado.
Então, voltando aqui, a gente tenta seguir em frente, né? Tentando novas séries. E muitas vezes tu acaba logo depois, tá nesse período, tu vê um monte de série, algumas até que poderiam ser legais, mas tu não tá no clima pra isso e tu meio que se decepciona com a série sem querer de fato dar uma chance pra série, né? Isso é uma coisa que acontece com certa frequência, principalmente comigo.
Ah, pra mim não acontece. Não, eu não consigo me relacionar com isso, porque se eu vou assistir uma coisa é porque eu quero assistir, então.
É, aí o que acontece? Não dá certo. E aí as pessoas vão atrás de outros conteúdos, né, sobre a série.
E foi assim que eu comecei a assistir doramas.
Ah, mas por quê? Qual era a relação com outras...
Porque dorama, normalmente, todos que eu já assisti, ele tem uma temporada e é isso. Tipo, começa e termina, embala, manda, acabou. Isso é muito bom.
Faz sentido. É interessante. Até o próprio conceito aquele de minissérie também é uma coisa. Eu vi recentemente muitas minisséries. Ou séries que já tinham, tipo, uma temporada inteirinha, assim, acabada, sabe? Tipo, quando eu fui ver aquele... O Urso... uma série de chefe de cozinha lá, ela é surpreendentemente boa. É uma série, sei lá, chefe de cozinha, tá ligado? No geral, não é um tema que vai te pegar. Mas a forma como ela aborda...
Um abraço aí, Masterchef.
Tipo, daí é um programa de culinária, não é uma série sobre culinária. Né? É diferente.
Pesadelo na cozinha.
Essa era boa. Ou é, não sei se ainda existe. Então... ela começa e termina e não vai ter sequência, sabe? Então, tipo, tu vê de boinhas assim e então, tal. É interessante.
E qual é o item 4?
Não, a gente já tá no 10. Vamos lá.
Vai.
É, um dos seus fãs da internet, ele começa a criar teorias, a falar sobre o que aconteceu na série com os fandoms, né? Com os viciadinhos e tal. E o pessoal começa a ver pelo em ovo e criar teorias e não sei o que lá. E daqui a pouco cria spin-offs. Tempos sombrios. Aí começa a ver entrevista, bastidores, tudo realmente que envolve a série, né? Inclusive eu tô passando por isso agora neste momento com o Ted Lasso. Tava vendo esses dias os bastidores ali da última temporada, que possivelmente será a última temporada, não se sabe. Mas Ted Lasso é fenomenal, inclusive. Recomendo.
Fiz merda aqui, desliguei minha TV.
Parabéns. Aí depois tem aquela questão de procurar spin-offs, né, a respeito da série. O que nem sempre é uma boa. Depois vem aquela questão de criarem as fanfics, as teorias, né? E aí, quando tu cria essas teorias, tu pode mandar lá pro e-mail do Freecast, @gmail.com, e nos brindar com as suas teorias e bizarrices que tu pensa, ou coisas que tu viveu, ou que tu diz que viveu. E, né, a gente sabe como é que é, né? Aí depois as pessoas
vamos que alguém manda. Vamos que alguém manda uma coisa assim, super. Que, tipo, 50 tons de cinza começou como uma fanfic, né? Do Crepúsculo. Vamos começar por aí. Vamos que recebemos uma coisa. Uma obra de arte, assim, também.
A gente recebeu a história de um possível bebê alienígena que vive no Rio Grande do Sul, né? Então vai lá conferir lá no episódio número 49 do Panfic. E novamente não tem 8.
Quase.
Mas 9 menos 1 e 2 vezes 4?
Para de tentar metaforar um negócio. Aí depois fica tentando explicar essa depressão pros seus amigos, ou então em episódios de podcast. Aí nós chegamos.
Isso foi um ataque 16. Pessoal,
a todos nós. Aí tu começa a divulgar a palavra pros teus amigos e fazer eles se viciarem, que nem foi o caso do Doug quando eu viciei ali em How I Met Your Mother. Que no caso aconteceu comigo também de um amigo nosso glorioso Tico Tico, que nos apresentou, me apresentou o How I Met Your Mother. Ele ficava falando: tu tem que ver essa série. Eu: que série? Como conhecer sua mãe? Aí eu: beleza, mas que série? Sabe? E aí eu tipo, vi a série em inglês, daí eu: cara, eu tô vendo uma série muito a fuder. Ah, como é que é o nome? How I Met Your Mother. Sim, mas é a série que eu te indiquei. Ah, era essa então. Agora eu entendi.
Ele também nos indicou Death Note também.
Verdade. E também nos indicou outras coisas que a gente não pode falar aqui neste momento.
E aí tem que terminar essa listinha aí, rapaz.
Sim.
Vamos lá.
Então a gente assiste de novo com os amigos convertidos e conversa sobre a série, né, com eles. Depois, a gente assiste com os amigos pra passar pelos estágios anteriores novamente. Isso nunca aconteceu, convenhamos. Aí a pessoa finalmente...
Eu não gosto de assistir série com ninguém.
Eu não tenho essa experiência, então... E por fim, anos depois, tu volta a assistir de novo a série e vê que ela continua ótima. Assim como é o caso de How I Met Your Mother, que eu assisto pelo menos uma vez por ano.
Às vezes,
olha a regra dos 15 anos que a gente já conversou sobre isso.
Sabe onde é que tá isso? No Colecionadores de Streamings, no episódio 8. E no episódio 12. Ou 11.
Sempre tem 8.
Muito bem, meus amigos.
Tem alguma coisa com 8.
O papo tá joia, mas estamos chegando ao limiar do nosso tempo e eu gostaria que os amigos dessem suas considerações finais. Estamos fazendo hora extra, estagiário aí, meu.
Primeiro, nossa queridíssima Nath, né? Nossa representante australiana, que já tá à frente do nosso tempo aqui.
Já tá no futuro.
Ela viajou no tempo.
Eu venho do futuro dizer-vos que...
Fudeu.
Bom, é isso, o futuro reserva coisas interessantes. Então, gente, é isso. Assistam coisas que não vão dar depressão. Não assistam o Jack Horseman. Esse é o meu veredito final, que realmente não complicado. É. Bom, aí não sou eu que tô falando, aí é o Melo. Se forem cancelar o Melo, eu não tenho nada a ver com isso. Pode deixar uma indicação de uma série muito boa?
Claro, pode deixar.
É uma série coreana, que foi a primeira série, o primeiro dorama que eu assisti, e eu entrei em depressão, mas ele é muito bom, que tem começo, meio e fim, termina redondinho, que é Pousando no Amor. É isso, um beijo. Assistam, muito bom.
E você, Vinícius? Nosso estagiário.
Eu acho que a tristeza faz parte do fim. E nada vai nos levar adiante a não ser começar um novo relacionamento.
O cara contando
que tá
achando que ele vai vir motivado.
É motivado.
Vamos lá, então eu vou deixar aqui um negócio que eu aprendi com a Pixar, já que todo mundo aqui sabe que Disney é minha religião. Se tá assistindo uma série que tá te deixando assim triste, aproveita, sente esse sentimento. Todos os sentimentos são importantes, eu diria, divertidamente. É isso.
Isso aí.
Olha, a tristeza faz parte da vida. 83% da nossa vida a gente passa triste. Então...
Meu Deus.
Que o emo, vamos aproveitar que o emo voltou e vamos curtir a nossa tristeza.
Terminando uma vibe lá em cima. Isso aí.
É verdade.
E pra terminar uma vibe lá em cima, eu quero a retromencionada BoJack. É BoJack Horseman, não é isso?
Isso.
Meu Deus,
isso.
É, eu nunca vi, mas pelos memes eu vejo que ela é bem depressiva. E se você for assistir ela, não vá na Ponte do Guaíba. Pois a Ponte do Guaíba é bem alta.
E o Guaíba
é
bem
uma série que vale a pena, mas tu tem que estar no momento da tua vida bem na cabeça. Que é muito difícil, né, na real. Mas enfim, se então, for assistir,
assista quando tá bem. Nessa série.
E ignorem os Mr. Peanut Butter da sua vida. Quando tem o Mr. Peanut Butter na sua vida.
É isso, então. É isso, então, pessoal. Nos sigam lá no Instagram, sigam a nossa garota mais enfim. Em breve ela vai voltar com os conteúdos de maquiagem. E sim, esperamos, né?
Graças a Deus, se Deus quiser, que eu tô com abstinência.
Segue ela no Instagram, TikTok e sigam a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok também. Nos mandem e-mail para e-mail do freecast@gmail.com. E você que está no YouTube, deixa o cucocô, curta, comente, compartilha. E no Spotify nos avalie com 5 estrelas. Um forte.
Ficou bonito. Isso aí.
Abraço.
Forte abraço para vocês.
Tchau, gente. Beijo. Falou.